Nessa série de quatro áudios, eu vou parar um pouquinho de falar sobre a história da música e seus compositores, porque eu quero dar um descanso para o seu cérebro no que tange o conhecimento musical específico, e vou entrar na psicologia da música. Certa vez eu ouvi de um antigo professor que me deu aula na faculdade o seguinte: 30% da música é prática, 70% é a forma de pensar. Este meu professor se chamava Sérgio Cascapeira, falecido em 2015 de infarto. Ele era um dos grandes professores trompetistas do Brasil e sempre disse que a pessoa que fica estudando seu instrumento 24 horas por dia é louco e não tinha o que fazer. Gente, sempre que eu toco nesse assunto, eu toco também na ferida de alguém. Outro dia eu comentei isso numa rede social, uma pessoa me detonou. Essa pessoa disse que eu estava errado porque ela estudava dia e noite, era muito feliz com aquilo. Ela pode ser até feliz. Como sabe, eu não tenho problemas com a pessoa estudar o quanto ela quer. Ela pode estudar o tempo todo, dormir com o instrumento, tomar banho com o instrumento, se casar com o instrumento. Mas o que eu quero dizer é que, se você estiver numa estrada indo para um determinado lugar, você pode usar meio pé no acelerador e vai chegar sem se cansar no lugar que você quer chegar. E também não vai estragar o seu veículo. Meio pé basta. O camarada que mete o pé no acelerador pode até chegar mais rápido ao destino, mas vai forçar demais o carro e pode até fundir o motor no meio do caminho. Mas já visto que tem um monte de músico reclamando de dores nas costas, dores nos dedos, nas articulações, no fundo dos olhos, com dor de cabeça. Este é o carro reclamando que o pé está muito fundo no acelerador. Eu já disse por este canal aqui como eu lido com estes haters que falam mal de mim na internet, não só de mim. Os haters falam mal de todo mundo que eles encontram por lá. Não é questão de fugir ou enfrentar uma crítica, mas é uma questão de que não vai adiantar eu argumentar o que a pessoa escreveu se contrariando a mim. Não vai adiantar. Se eu for tentar me defender, e o pior, tentar mudar a forma desta pessoa pensar, vai gerar uma batalha sem fim. Cada um vai tentar sobre-argumentar a tese do outro e este ciclo não vai acabar nunca mais. Isso vai gerar um desperdício de tempo valioso para o meu crescimento musical. Entrar em discussão com alguém que não concorda comigo não vale a pena porque eu estaria deixando de dar atenção para alguém que merece a minha atenção para dar atenção tentando evangelizar o capeta, não é mesmo? Repetindo. Não se trata de fugir de crítica, hein? Se trata de não perder tempo com as más críticas. E eu já disse para você aqui neste canal. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Eu uso muito o exemplo do boxe, da luta, do boxe, para exemplificar uma situação desta. Quando um atleta recebe um golpe, o outro defende e contra-ataca, não é isso? Já viu um atacando e o outro defendendo e contra-atacando? Só que quando ele tenta se defender, ele é atingido também, seja no alvo que o oponente queria com a própria defesa, mas o outro acerta de qualquer jeito. Ele vai acertar na sua mão, no seu braço, no seu ombro, ao passo que, se o atleta se esquiva, seria como ignorar o golpe do oponente. Ele saiu do golpe. Sua defesa foi mais inteligente. Então, sair do golpe é muito mais inteligente, prático, eficiente e simples que só fechar a guarda. Ignorar o golpe é muito mais rápido que levar o golpe numa tentativa de defesa, entende? Então, quando alguém me critica numa rede social, eu deleto, elimino a pessoa do meu canal e sigo em frente. Quem está comigo está. Quem não quer estar e não concorda com a minha forma de pensar não precisa perder tempo tentando me convencer, porque não vai me convencer desta forma. É como se fosse eu me esquivar, e eu só me esquivo saindo do golpe. Não é nem questão de não aceitar críticas, entendam bem. Eu analiso cada crítica. Se ela for construtiva e vai me ajudar a melhorar, com certeza eu darei ouvidos. Mas se for uma crítica que eu percebo que é de má intenção, aquela eu simplesmente deleto. Aquela que quer me destruir, eu ignoro. Lembremos que as piores críticas sempre vêm daqueles que são menos que você. aquele que tenta te derrubar, ou seja por inveja, ou porque quer você como escada para subir e aparecer, ou é também porque você o incomodou de alguma forma. O fato de a pessoa parar a vida dela por alguns instantes só para meter o pau em você é porque você incomodou realmente de alguma forma. E a melhor forma de você não incomodar mais essa pessoa é bani-la do canal. Pronto, está resolvido. A pessoa não vai mais ser ofuscada pelo seu brilho. Você fez um favor a ela, entende? Eliminar uma pessoa é fazer um favor para essa pessoa. E depois que você eliminar alguém, ela vai procurar outro para incomodar. E quem sabe atingir o objetivo dela, que é o de ter uma resposta. Se você não deu a resposta, ela vai procurar outro que dê. Este eu chamo de masoquista virtual. Ele bate e espera a pancada de volta, porque o que ele quer é trocar soco. Só que eu não quero trocar soco. Eu quero me esquivar. A pessoa que tenta te incomodar não serve para você. Pelo menos eu penso assim. Ela não faz parte do seu perfil. Ela não serve como lead. Ela não presta como amigo para os negócios, como aluno. Não serve para nada. Então, elimina. Simples assim. Tem gente que parece orquídea do mato. Já viu orquídea do mato? Onde gruda, fica até sugar todo o tronco. Ela vive na sombra do outro. E se você a tira de lá, ela vai procurar outro tronco para agarrar e continuará a sugar. A flor pode até ser muito linda da orquídea, mas ela se aproveita do outro para brilhar mais. Quando você vê uma orquídea, imagina isso, grudada num tronco de uma árvore. Você olha para ela e se esquece que ali existe uma árvore viva. E é uma árvore que a mantém viva. A orquídea só está ali porque existe uma árvore. Os haters são assim. Eles querem brilhar em cima do sucesso do outro, porque eles não têm raízes profundas e suficientemente fartas de líquidos para viverem sozinhos. Eles não se garantem. E voltando aqui, 70% de se fazer música é a forma de pensar. Amebas não pensam, porque elas só sugam. Lembre-se disso quando tiver um idiota querendo te derrubar, viu? Amebas não pensam, elas só querem te sugar. Então você tem que fazer o quê? Tirar a ameba do seu tronco, da sua raiz profunda. Eu me lembro de quando eu tocava com o Soeto, na época de uma grande explosão do cantor Belo com a música Dere. Naquela época, a gente vivia prestes a ser mandados embora. Não porque éramos ruins, pelo contrário. Os músicos contratados eram os melhores músicos da época. E eu estava lá. Que orgulho. Só tinha fera ali. A questão é, ganhávamos muito dinheiro. Seria como uns 40 mil reais por mês atualizados para os dias de hoje. Eu cheguei a comprar um apartamento na época. Final de 98, 99, comecinho de 2000 ali. E eu fui numa loja de automóveis e comprei uma Mazda esportiva MX-3, que era caríssima na época. Paguei à vista, só para ter uma ideia do poder de compra na época. Então, você pode imaginar o porquê de tentarem a todo custo derrubar a gente. Qualquer músico da época queria estar ali tocando com os mais famosos do Brasil. Eu fazia mais de 200 shows por ano, viajando de graça, ganhando bem, comendo bem, dormindo nos melhores hotéis, conhecendo os melhores locais e praias do Brasil. Então, isso não tem preço. Os músicos lá dentro também tinham amigos músicos que eles queriam colocar ali dentro para viver aquele sucesso todo e aquele sonho todo. Só que não tinha espaço para todo mundo. Para entrar alguém, tinha que sair alguém. E para sair alguém precisava de um motivo. Ninguém consegue derrubar o outro só para colocar um amigo. Isto não é argumento. Ah, eu tenho um amigo e vou colocar lá. E como criar argumentos para eliminar um músico de excelência? Difícil, né? A única forma era montar uma banda paralela e escondida, porque daria para mandar quase todos ou todos embora e substituir já na semana seguinte. Como a rotatividade de shows não parava, não dava para parar a banda, mandar músicos embora e contratar outros, porque não havia tempo para ensaiar. Os músicos tocavam direto, a gente tocava direto. Não havia como tirar alguém e substituir por outro que não estava alinhado com o grupo. Não dá simplesmente para você colocar um novo membro e falar, ó, faça isso. Ele não ia conseguir se alinhar com tudo o que estava acontecendo. E o que eles fizeram então? Começaram a gravar o áudio dos shows com um gravador portátil escondido. E a gente descobriu, lógico. Assim eles poderiam montar uma banda paralela que pudesse ensaiar e trocar todos de uma só vez. E eu mesmo, nos meus solos, toda vez que eu tocava, eu mudava o tipo de solo e improvisava em cima. Só para dificultar a quem fosse estudar. Porque era difícil pegar a gente na técnica, na nossa prática. Eram músicos muito bons. E para substituir a gente precisava ser um músico muito bom também. E o que fizemos? Porque o único argumento não era só tocar, lembra? 30% é prática. Mas 70% é a forma de pensar. Fizemos o seguinte. Durante as estadas nos hotéis que passávamos, escrevíamos novos arranjos e na passagem do som de cada show, tocávamos os novos arranjos. Então, cada vez que a banda secreta tentava ensaiar um show gravado, eles já estavam defasados, porque os arranjos haviam mudado. E toda vez gravavam a gente, e toda vez a gente mudava o arranjo. É lógico que com essa questão a gente ganhava mais admiração dos artistas, porque cada show era diferente, não havia rotina e eles diziam que outra banda não fazia o que a gente conseguia fazer em uma semana, mudar o arranjo de todas as músicas. Percebe que música não envolve somente prática do instrumento? Porque em algum momento o nível de dificuldade de execução que eu fazia ali, não só eu, os músicos faziam, alguém iria copiar e ia tocar. Agora, mudar a forma de pensar não se copia. O verdadeiro êxito da vida é a estratégia que você traça, não a força que você desperdiça tentando. Trabalhar árduo é usar o intelecto muito mais que a força física. Tenha um bom dia a todos.